Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar 3. Hoje vou resumir e analisar o livro Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. De um livro de ciência política voltado ao grande público que explica por que regimes democráticos atuais tendem a se degradar menos por golpes clássicos e mais por erosão interna. Em vez de tanques nas ruas, o perigo costuma vir de líderes eleitos que, uma vez no poder, testam limites institucionais, enfraquecem controls e transformam regras e procedimentos em instrumentos para se manter. A obra combina exemplos históricos e comparações internacionais com atenção especial ao caso dos Estados Unidos no contexto que levou à ascensão de Donald Trump, articulando padrões observados também em outras democracias. O propósito é oferecer uma lente para reconhecer sinais de alerta, entender como instituições podem ser capturadas gradualmente e por que normas informes de contenção política são tão relevantes quanto as leis. O livro também discute responsabilidade de partidos, elites e cidadãos na proteção do jogo democrático. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a morte lenta da democracia e a erosão por dentro e com aparência de legalidade. O argumento central do livro é que muitas democracias contemporâneas não colapsam de forma abrupta, mas se deterioram aos poucos, por meio de mudanças cumulativas conduzidas por governos eleitos. Levitsky e Ziblatt descrevem como líderes com inclinações autoritárias podem usar instrumentos formais do Estado, como reformas legais, nomeações e regulamentos, para enfraquecer contrapesos e reduzir a competição política. O processo tende a ser gradual e, justamente por isso, difícil de reconhecer a tempo, cada medida isolada pode parecer defensável, temporária ou tecnicamente legítima, mas o efeito combinado altera o equilíbrio do regime. A obra enfatiza que instituições democráticas dependem não apenas de regras escritas, como constituições e leis eleitorais, mas também de práticas que limitam o abuso de poder. Quando o conflito político passa a justificar qualquer crítica, abre-se espaço para a captura do judiciário, a intimidação da imprensa e o uso seletivo de mecanismos de responsabilização. Assim, o colapso realmente se anuncia como ruptura explícita e, mais frequentemente, aparece como normalização do exceptional, até que a alternância de poder e as liberdades se tornem frágeis. Em segundo lugar, o teste de quatro sinais para identificar candidatos com tendências autoritárias. Para tornar o diagnóstico mais prático, os autores sintetizam um conjunto de sinais de alerta para avaliar lideranças políticas. O teste se concentra em quatro dimensões amplamente discutidas no livro: prejuízo das regras democráticas do jogo, negação da legitimidade de adversários, tolerância ou incentivo à violência política e disposição para restringir liberdades civis, incluindo ataques à imprensa e ao pluralismo. A força do esquema está em orientar o leitor a olhar menos para rótulos ideológicos e mais para comportamentos e compromissos observáveis. Em vez de assumir que leis 6, por si só, garantem democracia, o livro destaca que procedimentos eleitorais podem coexistir com práticas autoritárias, sobretudo quando as instituições de controle são enfraquecidas. Os autores argumentam que partidos e lideranças estabelecidas têm papel decisivo na filtragem de atores antidemocráticos, evitando normalizar figuras que deslegitimam o processo eleitoral ou tratam oponentes como inimigos existenciais. O texto não pretende ser uma fórmula matemática nem prever resultados com certeza, mas funcionar como ferramenta de vigilância quando múltiplos sinais se acumulam. Qual cresce a probabilidade de que o poder seja usado para corroer garantias e reduzir a competição, mesmo mantendo a fachada institucional? Em terceiro lugar, grades de proteção, normas informais de tolerância mútua e reserva institucional. Dois pontos mais influentes do livro é a ideia de que democracias estáveis se apoiam em normas informes e não apenas em constituições. Levitsky e Ziblatt destacam duas, em particular a tolerância mútua, isto é, o reconhecimento de que adversários são legítimos, e a reserva institucional, a autocontenção no uso de prerrogativas legais mesmo quando o abuso é possível. Essas práticas funcionam como grades de protocolo porque evitam que a disputa política se transforme em guerra total. Quando a tolerância mútua desaparece, cresce a tensão de tratar o outro lado como uma ameaça a ser eliminada, legitimando punições, exclusões e atalhos. Quando a reserva institucional cede, instrumentos legais passam a ser empregados de modo maximalista para obter vantagens imediatas, abrindo ciclos de retaliação. O livro mostra como a combinação de polarizado, intensa e perda dessas normas cria um ambiente no qual medidas excepcionais viram rotina e a cooperar o mínimo necessário ao funcionamento do sistema se dissolve. A implicação é exigente proteger a democracia não é apenas vencer eleições, mas sustentar padrões de comportamento político que preservem a possibilidade de alternância e a integridade das instituições, inclusive em momentos de alta tensão. Em quarto lugar, Constitutional Harbor, quando a política usa as regras para destruir o espírito do jogo. Os autores usam a expressão constitucional Hardball para descrever críticas agressivas que operam dentro das regras formais, mas contra a lógica de fair play democrático. São manobras que exploram brechas institucionais, empurram precedentes ao limite e priorizam ganhos partidários imediatos, ainda que ao custo de deteriorar a confiança no sistema. O ponto-chave é que o hardball pode ser legal e, ainda assim, profundamente corrosivo. Uma vez adotado, tende a gerar escalada, porque o lado prejudicado passa a ver a autocontenção como ingenuidade e responde na mesma moeda quando tem oportunidade. O resultado é a normalização do conflito sem limites e a transformação de instituições em arenas de combate permanente, enfraquecendo sua legitimidade. No livro, esse conceito ajuda a explicar por que a democracia pode ser desmontada sem uma declaração explícita contra o regime, basta tornar o funcionamento institucional refém de táticas que minam gradualmente a independência de órgãos de controle, o pluralismo e a previsibilidade das regras. O alerta também é estratégico, mesmo atores que se consideram democratas podem contribuir para a erosão ao adotar métodos maximalistas, criando condições para que líderes menos comprometidos avancem, ainda mais quando alcancem o poder. Por último, como autocratas eleitos consolidam poder capturar árbitros, neutralizar opositores e mudar o terreno, Levitsky e Ziblatt descrevem padrões recorrentes de consolidação autoritária em democracias que se degradam. Em geral, o movimento começa com a captura ou intimidação dos árbitros do sistema, como tribunais, órgãos de controle e autoridades eleitorais, por meio de nomeações, reformas institucionais e campanhas de deslegitimação. Em seguida, a oposição é enfraquecida por estratégias que podem incluir perseguição seletiva, uso politizado de investigações, regras eleitorais desenhadas para favorecer incumbentes e restrições indiretas a organização e financiamento, e imprensa e a sociedade civil, por sua vez, podem ser atacadas por assédio regulatório, retórica de inimigo interno e redução de acesso a informantes, mantendo-se, ainda assim, a aparência de pluralismo. O livro ressalta que a erosão costuma ocorrer em etapas, o que confunde a percepção pública, cada avanço parece pequeno. Mas o efeito acumulado reduz a competitividade e a capacidade de alternância. Um aspecto importante é a normalização quando instituições e elites aceitam transgressões como parte do jogo, o custo político de novos abusos cai. A mensagem, portanto, não é apenas descritiva. Ela é preventiva a identificar cedo esses mecanismos e manter com as exemplas em defesa de regras e liberdades, ele é crucial para interromper a trajetória de degradação. Em conclusão, como as democracias morrem, que é indicado para leitores que querem compreender política além do noticiário e que buscam critérios para avaliar riscos institucionais sem depender de alinhamentos partidários. Cidadãos interessados em democracia, jornalistas, estudantes de humanidades e gestores públicos tendem a ganhar mais com a leitura. porque o livro organiza sinais de alerta e mostra como o enfraquecimento institucional pode ocorrer sem ruptura dramática. O Beneficio Intellectual Principle é a mudança de foco democracia. Não é só eleição, mas um ecossistema de controles, direitos e normas informais que limitam o poder. Na prática, a obra ajuda a reconhecer quando ataques ao judiciário, a imprensa e a oposição deixam de ser retórica e passam a compor uma estratégia de captura do Estado. Também oferece uma linguagem gentil para discutir polarização. Tolerância mútua e autocontenção como condiz de sobrevivência do regime, e não como gentilezas opcionais. Em comparação com livros mais centrados em teoria abstrata ou em um único país, Levitsky e Ziblatt se destacam por combinar pesquisa comparada com explicações acessíveis, ou por tratar o autoritarismo como um processo incremental. Isso torna o livro especialmente útil para quem deseja avaliar tendências e escolhas políticas em tempo real, antes que a erosão se torne irreversível. Se você quiser apoiar Steven Levitsky, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!